Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify que te traz assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, comportamento, tudo de um jeito simples, fácil de entender. E o assunto de hoje você já deve ter ouvido aí nas manchetes, no noticiário. É ano de eleição e só se fala nela, a urna eletrônica. Os brasileiros usam esse tipo de sistema, usam a urna eletrônica há mais de 20 anos. Foi lançada em 1996, na votação em mais de 50 municípios. E depois foi adotada em todo o país nas eleições do ano 2000. É uma espécie de microcomputador de uso específico para as eleições. Só que o que a gente tem ouvido, lido, visto nos últimos dias é uma série de questionamentos. Será que o instrumento, que a urna é segura? Será que não tem possibilidade de alguém mudar a votação, o voto que foi colocado, depositado, digitado ali na urna? Ah, será que tem fundo de verdade nesse monte de especulação? Vem comigo que a gente vai descomplicar.
Descomplica, Kelly!
Mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito, eu quero te lembrar aqui dos nossos recados. Primeiro, para esse podcast chegar mais longe, a gente pede que você dê as estrelinhas aqui em cima. São mais de 1.300 avaliações positivas. Muito, muito obrigada a você que curte, que compartilha. Porque quando a plataforma entende, ela recebe, né, essa classificação, ela entende esse conteúdo como importante, como relevante e faz o conteúdo chegar em mais gente. E o nosso propósito aqui no Descomplica, quem está acostumado a ouvir o podcast sabe, é fazer todo mundo entender. Não tem assunto difícil, politiquês, juridiquês, a gente descomplica de fato. Então, vai aqui em cima na página do podcast, no Spotify mesmo, abre ali, dá 5 estrelinhas e não esquece de, no final do episódio, você compartilha, porque aí vai chegar mais gente e a gente vai cumprir esse nosso propósito. Eu sempre falo aqui, né? Quando a gente sabe, quando a gente conhece algum assunto de fato, fica muito mais fácil fugir de quem tá querendo nos enrolar. E o episódio de hoje quer falar sobre urna eletrônica, quer desenhar, quer descomplicar. E para isso, a gente chamou um representante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um professor especialista no assunto, professor Jefferson Campos Nobre, que integra o Instituto de Informática da UFRGS e atua na área de segurança cibernética. Por que que nós trouxemos o professor aqui? Porque ele esteve no Tribunal Superior Eleitoral justamente para obter informações para inspeção dos códigos-fonte da urna eletrônica e dos programas que integram o sistema eletrônico de votação que vão ser utilizados na eleição ou nas eleições desse ano de 2022. Então, vamos ouvir esse papo que o professor é especialista, sabe tudo, conhece tudo do tema e eu quero que você venha comigo, tenho certeza que você vai gostar. E para nos ajudar a descomplicar, esse que é um tema que se tornou muito polêmico diante das últimas discussões, narrativas, de pedidos, inclusive do Ministério da Defesa, a gente trouxe aqui para o podcast o professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Jefferson Campos Nobre. Seja bem-vindo ao podcast. Eu lhe roubei do programa da rádio, na verdade, né, professor? Tudo bem?
Tudo bem, Kelly. Obrigado pelo convite, né? Vamos tentar esclarecer um pouco esse tema, né?
Vamos lá. Urna eletrônica. A primeira pergunta que as pessoas fazem, mas é segura mesmo? Tem como alguém entrar na urna e mudar o meu voto? Até acho que a gente pode começar do começo, que é como é que ela computa os votos, né? Quando a Kelly vai lá e aperta um número X, que ela apertou o número 799, que não existe. Agora fiquei pensando se tem um candidato
que
tem
esse número,
vão achar que eu sou. Não, gente, eu não estou. Kelly apertou a cor rosa com amarelo com azul. Como é que ela faz esse resultado acontecer?
Bom, então a urna é um computador, assim, para todos os efeitos, né? Ela é um computador, é um computador muito especial. Então não é um computador assim como esse que a gente encontra no nosso cotidiano, mas é um computador que tem programas dentro dele, né? Tem softwares que a gente chama. E esses softwares, eles fazem, então todos, tem um conjunto de softwares, e um dos softwares é basicamente o que faz a contagem dos votos.
Ah, tá. Aquilo fica registrado ali.
Fica registrado.
Como se fosse um arquivo do que eu uso no computador.
Exatamente.
Um Excel, arquivo. Uma planilha lá, e ele conta os votos.
Isso. E tem um registro individual, cada voto é individualmente registrado, com um registro chamado Registro Digital de Voto, que é o RDV, que é criptografado, ou seja, ele é protegido, não tem como ver quem tu votou, né? Ele só guarda essa informação, mas não tem informação de qual foi o eleitor que fez aquele voto. E, no final da votação, todos esses votos que estão na urna, eles geram o boletim da urna, que é um resumo da votação que aconteceu naquela urna, que é impressa, né? Ela é colocada na frente da sessão e os partidos podem, por exemplo, pegar esse registro, né? Podem ir em cada uma das sessões e pegar esse boletim da urna e fazer suas próprias apurações.
Ali naquele boletim vai dizer, nessa urna teve tantos votos para Kelly, tantos votos para o professor, ou não? É uma coisa mais genérica?
Não, ele diz exatamente isso. Quantos votos teve para cada um? Ela é uma forma de, vamos dizer assim, de definição, de descrição do que aconteceu naquela votação daquela urna.
Pô, então tem transparência.
Total. E isso sempre foi disponibilizado há muitas eleições, pelo menos pelo TSE, depois de alguns dias da eleição, né? A parte digital. O que era disponibilizado era o impresso. Então, tu sempre, em cidades do interior, é muito comum, antes de sair a totalização, todo mundo já sabe quem ganhou. Porque acabou a eleição,
viu
o boletim, e não são muitas urnas, né? Então a pessoa já sabia. Então é muito comum, assim, antes, não tinha nem a proclamação dos resultados, a pessoa já estava na festa. Né?
Já sabe pelo boletim.
Porque já sabe.
Não, eu fiquei pensando agora, porque se o candidato, vamos supor que essa eleição é eleição grande, já vou explicar para vocês, mas se um candidato a vereador sabe que, vamos supor, a esposa dele vota naquele colégio e ali não teve nenhum voto para ele, ele sabe que ele foi traído. É, ou o contrário,
tem,
né?
Tem problemas conjugais.
Conjugais à vista. Mas é porque, não quer dizer que ali não tá escrito, né, que a fulana votou, mas ele sabe que ela vota naquele colégio ali, naquela
Exatamente.
Zona, né, naquela escola que eu digo física, né? Eu voto numa escola ali na Zona Norte. Então, se ele viu ali o boletim de urna, não tem nenhum voto pra ele, opa!
Tem problema.
Tem problema em casa. Esse ano, professor, a eleição é uma eleição grande, né? Que é eleição com voto para deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente e vice, que é junto, né, com o presidente da República. Como é que a urna organiza isso tudo? Por que não confunde, por exemplo, né? Eu faço perguntas aqui como se fosse para explicar para uma criança. Daqui a pouco eu votei num número X e foi para o Y.
Sim. Então tem uma parte do programa que é para cada uma dessas eleições, né, cada um desses votos específicos, o programa vai lá e faz a contagem daquele voto e gera esse registro digital de voto. E esse código, né, esse programa de computador, ele está lá no TSE e ele pode ser verificado. Então, eu, por exemplo, né, dando meu exemplo pessoal, eu fui no TSE e eu vi o programa que faz exatamente isso.
Aliás, é por isso que o professor está aqui, porque o professor, ele esteve lá. Quando você... Ah, mas o tribunal não é transparente porque não sei o quê, porque o Ministério da... Não, inclusive tem gente que foi lá e aqui está, você está ouvindo este senhor, o professor, foi lá. Como é que foi isso, professor? Deixa eu aproveitar que o senhor citou.
Não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, nós tínhamos uma conversa, um diálogo com o pessoal do TRE aqui do Rio Grande do Sul.
Perfeito.
Até porque tem alguns servidores que são egressos lá do curso de computação da URGS, né?
Que bacana.
Então nós tínhamos essa relação e nós estávamos preocupados com toda essa questão, né, que se criou em torno do voto eletrônico, do sistema eletrônico de votação. E daí nós propomos ao TRE ter uma conversa, né? Começar a discutir algumas formas de tentar colaborar com eles, né? E o nosso ponto, muito mais, que era no sentido, assim, de disseminar. Porque nós já conhecíamos a segurança do processo, né? Mas nós sabíamos que tinha uma certa dificuldade em comunicar essa questão. Porque, de fato, é um processo complexo do ponto de vista computacional, de segurança cibernética.
Sim, código é uma coisa que eu, Kelly, que sou leiga, não entendo. Não sei o que é código.
Pois é.
É o quê? É um
programa de computador escrito lá que diz assim, olha, se for digitado tal coisa, acontece isso. Então, lá, tu pode, lá no TSE, tu pode olhar exatamente esse código. E daí esse código, ele é lacrado. tem uma, essa expressão agora, né, foi ressignificada, né? Mas tem a lacração.
Não é a lacração da lacra de você sair se achando, não.
É, tem uma cerimônia, um evento que eles chamam de lacração, que é quando o código, todos os códigos da urna, do sistema de totalização, eles são lacrados e assinados digitalmente. Então, a partir do momento, daquele momento, não tem mais como alterar.
Que é o... Vê se eu entendi, professor. Aquele programa, ele entende o comando que você deu, conforme, como se fosse... Vou usar o Word, que é uma coisa que a gente usa, né, gente? Eu espero que as pessoas ainda estejam usando o Word. Eu sou de 87. Quando eu escrevo ali, quando eu aperto determinada tecla, ele vai me dar um ponto de interrogação.
Exatamente.
É isso.
Exatamente, né? Então, assim, o exemplo de programa que nós costumamos usar é a receita de bolo, né? Uhum. Ela tem uma lista de tarefas que tem que fazer. Então, lá no computador tem uma lista de tarefas, desse computador especial, que é a urna eletrônica, uma lista de tarefas do que ela tem que fazer. E uma parte dessas tarefas são exatamente isso. Olha, eleição para governador ou para, sei lá, para deputado. E tem regras. E antes, quando as urnas são preparadas, essa é uma outra questão importante. Uhum. As urnas são específicas para sessões. Então, ela não tem todas as sessões do Brasil.
Claro, porque senão um voto que eu vou botar aqui, um número de um deputado federal, por exemplo, não é o mesmo número do cara do Amapá.
Exatamente. Então, a urna é preparada para um conjunto, ou uma sessão específica, ou para um pequeno conjunto de sessões. E daí, esse programa que tem dentro da urna, que faz a contagem dos votos, ele, em conjunto com ele, vai essas informações de quais são os candidatos que podem votar, quais são os eleitores daquela
sessão.
Gente,
mas isso dá um trabalho?
É super complicado. É um,
assim, complexo.
Complexo. Trabalhoso, né? Então, assim, toda a justiça eleitoral, com toda essa informatização que aconteceu desde os anos 90, mais ou menos, né? Poxa, é uma evolução, assim, é um case, na verdade. Nosso sistema eletrônico de votação, isso que é um pouco triste dessa história, é um case mundial. Então, quando as pessoas se perguntam assim, poxa, mas por que que um país, tá, qualquer X não tem?
Isso, por que que os Estados Unidos... isso é a pergunta que a gente ouve sempre, tava aqui no meu caderninho para lhe perguntar. Por que que os Estados Unidos, já que o sistema é tão maravilhoso, lindo, perfeito, os Estados Unidos não usam?
Pois é, essa é uma questão que sempre aparece, né? Claro que, assim, eu gostaria de pensar nessa questão, assim, pelo outro lado, assim, poxa, né, nós estamos tão avançados, né? Mas o que acaba acontecendo no caso dos Estados Unidos, especificamente, é que eles não têm a centralidade... Não existe a justiça eleitoral nos Estados Unidos.
Ah, não?
Não, dessa forma, assim, unificada para o país. Porque essa questão dos Estados Unidos, essa parte da federalização,
cada,
né, do país...
Cada estado, gente, é uma coisa só. Tanto que tem aquela... Daí a gente entraria e ia ter que chamar o Rodrigo Lopes para explicar aqui, né? Cada estado é como se fosse um país.
Exatamente.
Cada um tem as suas regras. A gente falou aborto, por exemplo, foi uma discussão que apareceu há algum tempo. Cada estado... tem as suas regras, cada estado tem a sua forma, e eles votam, tem muito voto lá, para decidir ali. Então, por isso que não tem essa coisa assim, isso que a gente tem aqui de ter um governo federal que concentra tudo, é o governo federal que vai decidir se a dívida do Rio Grande do Sul é assim ou é assado. Lá não existe isso.
Exatamente.
Né? Tô exagerando, mas lá cada estado é autônomo, por isso que se chama Estados Unidos.
Exatamente.
Né?
E tem assim, a gente fala assim, como simplificação. Mas
como simplificação.
Nos Estados Unidos, às vezes, dentro do estado também tem diferenças.
Ah.
Então tem condados, aquela organização deles, que são diferentes em relação à eleição de um outro condado.
Gente.
Então, coisa super complexa lá, assim, num outro sentido, né? Do processo, vamos dizer assim. E por isso eles não têm essa, como é que eu posso dizer assim, essa uniformidade que nós temos no Brasil.
É, pra vocês, só pra dar um exemplo, gente, isso é cultural também, né? Tem coisas que são. Lá funcionam, aqui não funcionam. Coisa que a gente vai olhar, nossa, que bom que lá é assim, porque daí cada estado, Rio Grande do Sul, por exemplo, é um estado mais conservador, teria determinadas regras. O Rio de Janeiro, que é um estado... O Rio de Janeiro não é um bom exemplo, sei lá, pegar mais para cima, né? Pegar a Bahia, um estado talvez mais progressista, é um estado que talvez tivesse regras diferentes. Ah, isso funciona, isso não funciona. Mas Estados Unidos tem uma visão diferente, por exemplo, de liberdade de expressão. Eles acham ok ter um partido nazista.
Uhum.
Vocês imaginem o tamanho disso, né? Imagina ter essa discussão no Brasil. Eu até poderia dar minha opinião pessoal, que não tem a menor importância aqui. Eu tô dizendo que é lá nos Estados Unidos. São coisas que funcionam lá e aqui não funcionam. Ou, né, não funcionariam. Enfim, vamos voltar pra urna, porque a gente já abriu abas aqui, né? O nosso software, nosso Google Chrome. Um abraço pro Google, para esse merchan aqui. A gente vai abrindo coisas. Vamos voltar pra urna eletrônica. Uma pergunta... bom, o senhor tava respondendo, desculpa. por que que outros estados, países não copiam esse modelo?
É, então é isso que acontece. Então, nos Estados Unidos, na verdade, quando a pessoa fala não tem voto eletrônico, não tem voto eletrônico nos Estados Unidos, mas não é em todos os Estados Unidos.
Ah.
E os tipos de urna, também tem essa discussão, mas por que que o Brasil, só o Brasil tem a urna que não gera o comprovante impresso, né? Uhum. É uma pergunta também muito comum. Poxa, nos Estados Unidos tem lugares que também não tem isso. Então, depende do lugar, tem alguns lugares que tem comprovante, tem outros que não tem comprovante, e tem lugares que a votação é em papel.
Essa coisa do comprovante foi muito importante, professor, você tocar, porque eu tenho outro podcast, que é o Zona Eleitoral, com a Andressa Xavier, com a Rosane, com a Johnny Kuhn, em que alguns dos candidatos apontaram isso. Mas por que não pode sair ali o meu voto?
Na verdade, isso foi julgado pelo STF, né?
Uhum.
Porque a questão é que quando eu tenho voto, né, nesse modelo que se foi pensado, eu perco a questão em relação à privacidade do eleitor.
Sem dúvida.
Porque eu posso tirar uma foto. Daí a pessoa diz assim, mas eu posso tirar uma foto da tela da urna. Pode, mas depois tu pode trocar o voto.
É verdade.
Então a tela é sempre provisória nesse sentido. Por mais que eu tire a foto, eu não garanto que eu vou votar realmente naquela pessoa. Agora, com o papel impresso, daí eu
perco. Isso facilita aquele tipo de voto do cabresto, isso, né? Aquele tipo de coação, que é justamente o que a gente quer proteger, né? A pessoa não ter que votar em troca de alguma outra coisa, né? De candidatos, que é desse coronelismo, é tudo que a gente quer afastar. Sim. A gente quer que todo mundo vote conforme a sua consciência, conforme os seus valores, conforme aquilo que acredita que é importante como sociedade, né? Voltando para a urna, uma pergunta que eu lembro que eu lhe fiz no programa da rádio, quem me acompanha aqui no podcast sabe, eu tenho programa na Rádio Gaúcha também, é se tem como alguém entrar na urna eletrônica, porque hoje em dia, vamos falar, professor, eu uso o celular, eu falar uma coisa, às vezes o celular não está nem ligado, ele ouve e daqui a pouco eu falo, hoje está chovendo, ele me parece uma bota de chuva, eu não sei, não falei nada, tô com uma fome, vem uma pizza.
E bonita, né?
Não, o que acontece? Eu vou lá clicar, eu sou tão ansiosa que eu tirei notificação, eu não tenho notificação no meu celular, porque senão eu fico ali
o tempo inteiro.
E eu não saio dali e quando eu vejo acabou meu dia. Não tem, a urna também não tem isso, daqui a pouco, sei lá, possibilidade de alguém estar nos ouvindo e, não sei, inventar e mudar o voto da pessoa?
Sim, essa é uma pergunta bem comum, assim. O primeiro ponto é que a urna não é ligada à internet. Isso faz toda a diferença.
Nada ligada, nada. Não tem zero Wi-Fi.
Nada, ela não tem nada. Então a urna, ela é um equipamento que fica, assim, não fica ligado em rede. Nem na internet, nenhuma rede, na verdade.
Ah.
Então ela não fica ligada. E isso já é um fator que já, assim...
Afasta
muitas, né? Isso é só um dos mecanismos de segurança. Então esse é o primeiro mecanismo. Agora, acho que também na rádio a gente comentou sobre a questão, assim... a urna é preparada e depois... Eu acho que foi o Potter que perguntou, assim... quem
isso.
É que pode chegar perto da urna?
Porque são vários processos, né? A urna tá lá no Tribunal Superior Eleitoral. Daí alguém tem que botar, como o senhor disse, o código para botar... Se a urna vai pro Rio Grande do Sul, tem que ser os deputados XXX. Se é os deputados do Acre, outros deputados. Nesse meio tempo, alguém não pode tacar-lhe um vírus ali?
Então o que acontece é que quando a urna é preparada, ela fica num modo que ela não executa nada. Até começar a eleição. Então, se tu ligares a urna depois, ela aparece assim, aguardando a eleição. E não tem como tu acessar, não tem como usar o teclado. Não. Porque ela tem só aquele teclado lá que é conhecido. E as interfaces, né, onde tu pode ligar coisas nela, todas estão desligadas até começar a eleição.
Tipo um pendrive, alguém tacou-lhe um pendrive ali. Que nem se isso, fala pendrive, se usa pendrive aí.
Pra mim tá bom o pendrive.
Hoje em dia tudo no Bluetooth, a véia aqui tá falando de pendrive.
A gente usa ainda, né?
É bom, né? Eu já não sei, porque até o TikTok eu não entendi. Mas ela vai na tomada, professor. Não vem uma coisa pela tomada, uma massa sensitiva, alguma coisa, sei lá, alguma coisa que carrega ali, não tem?
Não, ela tem uma outra proteção, que assim, ela só executa, acho que eu também falei isso, ela só executa o software que é assinado digitalmente pelo TSE.
Ah, então dá porque ela é um computador, não adianta tu tentar abrir o Word.
Botar
ali
o
que não
Word
vai...
não funciona um jogo, né? O meu sonho era botar um jogo lá de videogame pra jogar na urna. Falei pro TSE, pessoal, vamos botar um, sei lá, o Enduro, né? Falei da minha idade, né? Mas assim, vamos botar alguma coisa, não dá. Porque tu não consegue um software, o software tem que ser assinado pela Justiça Eleitoral. Então não roda nada na urna. Esse é também outra proteção que ela tem.
Isso é muito importante.
É.
Porque então, aí não tem como chegar a uma outra coisa.
Não tem. E prato, por exemplo, um outro processo que o pessoal fala, mas o TSE tem urnas. Também é uma fake news.
Ah, não, eu adoro. O senhor traz, vamos trazer todas, porque daí a gente vai. Porque se alguém pergunta, às vezes a pessoa me pergunta, eu não sei o que responder, porque é uma coisa que eu nunca imaginei que eu teria que responder. Porque até agora, tudo que a Justiça Eleitoral nos colocou é de que há uma segurança e não tem, né? Não, nada provou de que tem fraude.
Sim. Então, uma das fake news que aparece é assim, que tem urnas preparadas, né? Então, assim,
porque já tem um sorteio, estão com os votos.
É, tipo porque assim. tem um sorteio no dia, que essa é outra mecanismo de segurança, tem um sorteio no dia, e algumas urnas são feitas uma votação filmada. Uhum. Então, tu vota, a pessoa filma o voto e vê se aquilo que a pessoa votou
apareceu
lá...
apareceu de verdade.
Deu lá. Então, tu... Todo, e claro, são pessoas... Não é uma votação...
Uma simulação.
Uma simulação, né? Mas é tudo filmado. E daí tem pessoas que dizem, não, mas é o seguinte, essas urnas... São urnas específicas preparadas para não passarem por esse teste. Então tem essa também, tem essa fake news que acontece.
Meu Deus.
Claro que é um sorteio, né? Obviamente é uma fake news. Mas, então tem essa questão, mas será que as urnas, não tem urnas preparadas para terem votos diferentes? E nota que a gente está falando de algo que seria assim, para, sei lá, tentar uma fraude em uma urna. Mas mesmo assim, existe uma relação das urnas que vão ser utilizadas por sessão. E quando os votos chegam no TSE, se verifica se foi aquela urna com a assinatura específica que só ela tem que gerou os votos.
Gente.
Então tem um super controle. Aí as pessoas perguntam, mas e aí se estraga uma urna? Como é que faz? Tem que fazer uma alteração. Mas essa alteração tem que passar pelo juiz eleitoral. Então não é assim, vai lá e troca a urna porque estragou. E eu tô falando num caso que a urna estragou mesmo. Assim,
porque tem.
Acontece. Então se estragou a urna, tu tem todo um procedimento que tem que ser feito, tem que ser informado com o TRE, com o TSE, e tem que ser aprovado pelo juiz eleitoral, tem ata. Então assim, tu pode auditar. Ah, eu quero saber quantas urnas estragaram na eleição de 2018. Tem os dados. A gente sabe exatamente onde foi, o que, que aconteceu, qual foi o juiz. Que é essa discussão da auditoria, né? Como se não pudesse auditar
o sistema. Acho importantíssimo o senhor ter falado sobre isso. Por quê? Pode, dentro disso que a gente ouve de muitos lados e muitas pessoas, mas o processo não é transparente. Antes mesmo de candidato A e candidato B levantar isso... Já podia. Aliás, não podia, não pode.
Pode, tá lá.
Partido, né? Político pode. Advogado, ordem dos advogados. Pode, isso tá previsto.
Kelly, essa discussão de 2018, né? Que não, o resultado não foi aquele que deu, o software tá lá. Tá lá guardado na sala cofre do TSE. É só solicitar, tu pode fazer auditoria do software. Porque assim, eles guardam o software. Eu não me lembro, tem um período, uhum. Né? Não sei se é 5 anos ou 10 anos. Mas eu sei que o software de 2018, eu vi lá, eles têm um guardado pendrive, a gente tá falando agora. Não, mas tem mídias lá que são salvas, que tu pode ir lá observar. Então, se tu tem alguma dúvida sobre a eleição de 2018...
Vai lá e pesquisa.
Vai lá e pesquisa. Tem todos os dados pra auditoria, né, que são gravados. Tem o software da urna, o software de totalização, tá tudo lá. Então, assim, essa discussão da auditoria é outra fake news, né? Tu pode editar em vários
processos.
Até
os partidos podem, né?
Os partidos políticos, as forças armadas, departamentos de informática de universidade, Polícia Federal, OAB. Tem uma lista grande, assim, mas tem uma quantidade que são as entidades fiscalizadoras, que é esse papel. Então, quando a URGS foi nessa missão lá no TSE, nós fomos como entidade fiscalizadora.
Que legal.
Então, nós vimos o código-fonte, eu fui na sala cofre, né? A gente conheceu toda a infraestrutura, conversou com o pessoal de todas as áreas, assim, da parte de totalização, da urna, realmente, né? De como é que faz a transmissão dos dados. Então, assim, e o TSE se disponibiliza para isso. Também isso é uma outra questão. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, mas quando tu foi lá no TSE, podia perguntar qualquer coisa, não tinha ninguém te acompanhando. Não, para eles é o cotidiano. Isso eu também acho que é importante comentar, sabe? Eles estão acostumados com esse processo, né? Então, a abertura do código para ser fiscalizado já tem há muitos anos. Não tem nada, assim, de novidade.
Extraordinário. Né? Não, extraordinário. E quando você... mas nós queremos ter acesso. É um movimento muito mais político do que algo que você... Não, você está, assim, trazendo luz. Mas fazendo um movimento, eu quero... Não, você já pode ter essa. Não precisa nem, né, dizer assim, eu quero sair na rua. Não, você pode ir na rua agora.
E sabe o que é impressionante, Kelly? Assim, existe um desinteresse. A urna é assim.
Inclusive.
Né? Então ninguém vai. Eu pergunto, mas quem é que veio? Eles me contaram, assim, de partidos, por exemplo, né? Então, partidos, enfim, de diversos espectros ideológicos já foram, mas foram uma vez em, sei lá, quase 30 anos de urna, né? 20, eu acho que 26 anos, mais ou menos, a gente tem de urna. Foi uma vez um partido.
Agora que alguém resolveu, será?
Exatamente, porque nunca teve a desconfiança, né? Então, assim, eu acho que nos últimos anos começou esse movimento, assim, começou de forma mais organizada. Mas, enfim, assim, na verdade, os próprios entes que, de certa forma, estão nesses movimentos, eles sabem que a urna é confiável, né? Então, assim, é uma, como tu disseste, é uma questão política, né? Assim, essa narrativa, né? É uma narrativa política, na verdade, né?
O senhor falou uma palavra que pra mim é grego, que é código-fonte. O que é? Como se alimenta? Do que vive? Globo Repórter.
Tá, então...
Código-fonte.
É assim, ó. A Kelly quer fazer hoje de noite de janta... sei lá, uma lasanha.
Lasanha, gosto.
A Kelly não sabe fazer lasanha.
Não, e é verdade também.
Como é que a Kelly faz? Ela vai pegar uma receita da lasanha.
Uhum.
E daí a receita diz exatamente o que, que ela precisa pra fazer a lasanha e todos os passos intermediários pra ela fazer a lasanha e o resultado final.
Tá.
Né? O que, que vai acontecer, né? O código-fonte é a mesma coisa para o computador.
Ah!
É todas as informações que o computador precisa para realizar a tarefa dele, que no caso da urna é fazer a votação, né, é coletar os votos, estão lá descritos numa linguagem que o computador entende. Que nem a receita tem que ser numa linguagem que tu vai entender, né?
Sim.
A gente escreve numa linguagem de programação, que a gente fala, né, na computação, que o computador entende.
Que é um pouco do que o senhor explicou lá aqui no começo do podcast.
Exatamente.
Né? Ele entende aquele comando. E aí, quando eu apertar shift, não sei o quê, vai dar um ponto de interrogação.
Exatamente.
Vai dar um ponto de exclamação. Isso. É um comando.
Isso. E isso é numa linguagem que, enfim, né, nós podemos entender. Quem é da computação, obviamente, né? Então, tu pode olhar, né, lá no TSE, tu vê todo esse código.
Vocês fazem isso? Vocês que são da informática, eu tô fazendo uma pergunta bem... ignorante mesmo, né? Eu digo que é para uma criança. É uma criança perguntando que sou eu. Vocês colocam um código, quando vocês fazem uma programação de computador, para que ele obedeça a determinado comando.
Exatamente. É assim que funciona, assim, nós programamos o computador. Então a gente fala e fala para o que ele tem que fazer numa linguagem que ele vai entender. E é a mesma coisa com a urna. Então a urna é programada. Tu diz assim, olha, urna, tu tem que fazer assim, coleta o voto assado, né? Cria um arquivo desse jeito, assina o arquivo para proteger a segurança. Tu vai tudo contando para a urna. E essas instruções, todo mundo pode ver. Porque elas estão lá disponíveis, todo mundo. As entidades que podem ir lá olhar. Então, a gente
porque
tem
o Ministério
ver.
Da Defesa pediu acesso ao código-fonte, né?
Sim.
E, de novo, fica daí parecendo assim, ah, realmente o tribunal tem que liberar. Mas já estava liberado.
Já há muito tempo. Eu mesmo, né? Por exemplo, eu fui faz, acho que 2, 3 meses lá. Eu vi esse código, então estava liberado, né? Da mesma forma que estava para mim, como entidade fiscalizadora, né? Como
da Universidade Federal.
Da Universidade, também estava para a Polícia Federal, para as Forças Armadas, para todo mundo que quisesse ver.
Que é esse comando, a receita.
Isso. Então, na verdade, assim, esse pedido do Ministério da Defesa é um pedido estranho, porque assim...
Atrasado, em primeiro lugar,
atrasado.
Parece que você não sabe, até dá um sinal de poxa, tem uma ignorância aqui, vocês não sabiam que tá liberado?
Mas tem várias, tem vários pontos agora que aparecem nessas narrativas que parecem ignorância, esse é um deles, né, então já estava disponibilizado, não precisava o Ministério da Defesa fazer um pedido urgentíssimo, né, como teve agora. Já estava lá, né? Desde, acho que, outubro, já estava lá disponível, do ano passado.
Do ano passado, de 2021. Sim. Não sei que momento você está ouvindo o podcast, mas o pedido da defesa veio agora em 22, no início do mês de agosto. Só que esse código... A mesma coisa que você pedir para acessar. Bom, eu quero acessar a cor do céu. Mas, gente, é só olhar para cima, tá ali?
É. Então, assim, tá tudo disponibilizado. Então, é possível lá, né? Como eu estava comentando antes. Assim, tem uma sala, né? Tem proteções. O código, ele não é, assim, público ainda no sentido de ser disponibilizado. Eu, né, defendo a minha posição pessoal, né, agora falando assim, não, virando o crachá da universidade.
Tirando,
né,
não sou funcionário.
É,
sou...
Jefferson, eu acho que o código tem que ser disponibilizado publicamente. Assim.
Mas aí não é um perigo, porque daí alguém vai lá e tacar ali, sei lá.
É...
De novo, eu achando que a Márcia Sensitiva vai fazer alguma
Mas
coisa.
Mas aí, muitas dessas fake news iam cair por terra, porque o código tava lá. Sabe? Todo mundo tem direito de ver, com o tempo, né? Talvez assim, vamos liberar, assim, por exemplo, 2023.
Entendi.
E libera, só vai ter eleição em 2024, né? Então, usa do ano de 2023 para liberar o código, vamos discutir se é melhor fazer assim, assado, enfim. Tem tempo, teria tempo. E eu acho, também de novo, assim, virando o crachá, ninguém me falou nada disso no TSE, mas eu acho que essa é a tendência.
Pode ser.
Né? Porque como eles sabem que o código não tem nenhum problema, é um código válido, seguro, eu acho que a tendência é com o tempo eles fazerem isso. Mas para mim seria o melhor. De qualquer forma, esse código está disponível para essas entidades fiscalizadoras.
Podem lá olhar.
Pode olhar quando quiser.
Eu me lembrei de uma outra pergunta, professor, que os ouvintes nos fazem muito, que é, e no momento da transmissão dos dados? Por quê? Ok, não tem acesso à internet, né? A urna está lá na tomada. Eu até perguntei para o professor se não pode vir um sinal pela corrente elétrica, não sei, uma formiga entrar no buraco da urna. Ele disse que não. É, mas no momento em que os ouvintes já sabem que eu faço perguntas assim para todo mundo entender. Esse podcast chama Descomplica. Mas no momento da transmissão, como é que esses dados chegam lá no computador que... Eu não sei se é um grande computador, se é uma grande urna, se é um urnão que vai somar tudo isso.
Sim, essa também é uma questão que apareceu, né,
é.
Assim, nos últimos tempos. Então tá, então eu tenho os
tem
dados.
Tem a urna,
né,
aqui, ó.
Tem a urna.
Estamos no coleginho, recolhi
Sim.
a urna.
E daí esses dados, tem assim mais de uma forma, mas em geral esses dados são transmitidos, mas eles não são transmitidos pela internet.
Não é pela
separada.
Internet, não vai por e-mail, não vai ter que carregar, fica ali 2 horas, o e-mail não anda.
Então tem uma rede especial que é utilizada para isso, não vou entrar nos detalhes mais técnicos, né? Mas o que é importante é que quando a urna gera o boletim, ele é assinado. Então, esse boletim, ele é assinado pela urna. Então, a urna gerou um código que impede que depois que ela... Que esses
não muda mais.
Não muda mais. Porque senão, não, no outro lado, chega lá no TSE e não funciona.
Ah!
Então, não tem como... Ah, mas poderia até, de fato, ser transmitido pela internet, que mesmo assim não teria, não, não seria.
Porque
um problema.
Porque tá ali, ó, assinou, carimbou, é isso aqui. Então...
Exatamente. A gente falou no WhatsApp, né, na rádio,
sim,
né? WhatsApp,
o WhatsApp, por que a gente falou do WhatsApp? Me lembrei. Porque fala que o WhatsApp é criptografado.
Isso.
Só que, meu, não é meu caso, mas quem manda nude no Zap já sabe que daqui a pouco virou pra
pois
geral.
Mas o problema é as pontas. Ninguém consegue, se eu pegar a tua comunicação, né? Tu foi na minha casa, Kelly, aí tu usou meu Wi-Fi, vamos dizer assim,
uh-huh,
e passou. Eu sou professor de segurança cibernética, imagina.
Ai, Jesus.
Transmitiu
amado
teus dados. Só que quando sair do teu telefone e entrar na rede, os dados já estão criptografados. Então, se alguém pegar essa informação no meio do caminho, não consegue entender o que é.
Ah, isso é criptografado?
Isso. É um embaralhamento que só quem entende é quem tem a senha lá. Que a gente chama de chave. Mas é uma senha. Então, se eu pegar os teus dados transmitidos na minha rede, mesmo assim eu não consigo.
Tu não
consigo
vai pegar e não vai
não
entender.
Então, a pessoa diz, ah, mas o que acontece no WhatsApp? São as pontas. A pessoa, geralmente, assim, o telefone da pessoa é invadido, né?
Entendi.
Ou a pessoa, né, enfim, usa algum software que não poderia naquele telefone. Mas...
Você botou o WhatsApp web, tá ralado, porque...
Tem o problema do WhatsApp web. Mas depois que foi transmitido, tanto que quando já aconteceu no Brasil, o WhatsApp já foi bloqueado no Brasil,
uhum,
porque pediram informações do WhatsApp. E a resposta do WhatsApp foi, eu não tenho as informações, estão criptografadas.
Que loucura.
Naquela época até, isso faz, eu acho que faz um ano, talvez dois, né? Mas o que aconteceu foi que, de fato, foi um desconhecimento do Poder Judiciário, né? O juiz não sabia que o WhatsApp não tinha como entregar esses dados, né?
Não fica com ele,
não,
né?
Não fica. Ele passa por ele, mas mesmo que ele colete, ele tá criptografado.
Tá, mas não entendi a parte da transmissão. Daí ele vai pro sistema como? Pela nuvem?
Vai pela rede. Ah, esse outro apareceu agora também, essa questão. Não é uma nuvem computacional, não tem nuvem nos votos. Ele vai da assim, tu tira os dados da urna, né? Tem
um que é um...
Tem um disquinho, um disco,
tá,
ali, tipo, né, dentro da urna. Esse tira esse disco, ele normalmente tem um computador que fica, assim, onde tá o juiz eleitoral,
uhum,
assim, é um lugar um pouco mais protegido, vamos dizer,
claro,
assim. Mas mesmo assim, já tá criptografado, não tem mais como alterar. E daí se transmite por essa rede especial, que não é a internet, e chega no TSE. Chegou no TSE, é verificada essa assinatura da urna.
Para ver se bate.
Para ver se bate. E só com essa assinatura é que se consegue descriptografar. Ler os dados.
Se não, nem entra.
Não, nem entra. Ah, então, por exemplo, se trocou a urna e deu um problema na urna. E aí trocaram a urna, mas não informaram para o TSE, o dado não é
lido. Não vai ser lido.
Não é lido. Então tem que falar com o juiz eleitoral, tem que retomar toda a situação para ver o que aconteceu para ir poder. Então, assim, esses problemas, acontecem assim, ah, tem um lugar que tá indo muito mais rápido que o outro, a gente sabe.
Tem.
Às vezes é problemas desse tipo. Teve uma questão da urna, chegou no TSE e o dado não é aceito. Até se resolver essa questão de por que não era a urna específica daquele lugar.
Quer dizer, pelo que o senhor tá dizendo, o senhor citou vários elementos aqui, é tudo na direção do... Não ter fraude.
Assim, tem uma a gente sempre fala em segurança que não existe sistema 100% seguro. Mas aí as pessoas dizem, ah, viu, ó, então não é 100% seguro, então... Não, é porque a gente fala, assim. Mas, assim, é uma a probabilidade de acontecer alguma coisa, assim, é... Meu Deus, assim, é mínima, praticamente nula. Então, diz que não tem fraude. E, claro, a gente tem um histórico, né, Kelly? Assim, muitas eleições, muitos anos. Eleições municipais, essas eleições que nem essa agora, eleições grandes. E não tem fraudes, não tem nada, né? Então, assim, não tem uma... Pudesse te dizer assim, ah, teve uma fraude verificada que aconteceu na eleição. Não tem isso.
Não tem, a Polícia Federal não disse isso,
não,
né?
Não, já foi questionado, então se pediu. Então vem aquelas fake news assim, ah, mas o hacker não sei o que descobriu. Então tá, vamos ver então, né? Traz pra universidade. Ah, não acredito no governo, né? Então traz pra universidade, vamos divulgar. Imagina se a gente tivesse informação. Mas não tem. A questão é essa, né?
Gente, olha, eu tentei, perguntei tudo pro professor. Não tem, não tem. A gente falou até da lasanha. Massa sensitiva, não rolou. Não é assim, não vem, que não vai cair um raio na urna eletrônica. Acho que eu tinha mais uma pergunta, até que os ouvintes mandam muitas perguntas, sim, né, sobre isso. Sobre quais são, tentando entender mesmo. Às vezes eu acho até que é curiosidade, porque
claro.
Um parente manda uma discussão, né? Por que se diz que a urna não é auditável?
Por que se diz que a urna não é auditável? Assim.
Aliás, o senhor podia me explicar essa pergunta, porque eu não entendi. A urna não é auditável.
Existe essa, não, existe essa fake news, que a urna não é auditável. Mas, na verdade, ela é.
Porque o senhor me disse que tem o boletim,
tem,
né?
Tem o boletim. Assim, ela é auditável em todas as partes.
Porque aí, lembra, vou voltar aqui, gente. O que a gente falou lá no começo do podcast. Se o candidato, eu falei um homem, podia ser uma mulher. Vou lá, candidato a vereador. Ele sabe onde a esposa dele vota. Ele olhou o boletim de urna, não tem nenhum voto pra ele. Ou que a mãe dele vota.
É.
Vamos botar a mãe. Coitada da mãe,
botou,
né, gente?
A mãe
não dá. A mãe não dá. Não, desculpa, mãe, não vamos. Vamos botar o pai. E aí ele viu lá que não tem nenhum voto. Ele sabe que o pai vota naquele colégio. Ele foi lá e pediu o boletim de urna. Não tem nenhum voto
caso
pra ele.
Caso de família.
Cara, chama lá o caso de família, o programa do Ratinho, porque deu ruim aqui. Tem uma ruim aqui. Mas voltando, é auditável ou não é auditável?
É auditável toda parte. Então, assim, dá pra auditar o código, como eu comentei, né? Esse programa
isso,
de computador,
a receita,
dá pra auditar. Dá pra auditar todos os programas que são utilizados, né? A transmissão é auditável, todo o processo é auditável. Qualquer problema que aconteça, trocou a urna, tudo é auditado, tudo tem ata, tem a Justiça Eleitoral provê essas informações. O TSE guarda as informações para uma outra eleição. E esse ano tem algo que não se fala tanto, mas que eu acho que é muito interessante, que são os boletins de urna vão ser disponibilizados assim que eles chegarem no TSE. Então, também uma última fake news que apareceu agora nos últimos tempos é a questão da totalização. A sala secreta do TSE.
Ah, não.
A famosa.
Vai ser minha última pergunta que eu guardei para o senhor. Como é o TSE? Tem jacaré? Tem bruxa? Mas eu já fui no TSE, tá? Mas tô só brincando. Mas continua lá na última.
O jacaré não te mordeu lá,
então. Não, olha, gente, é cada uma que me aparece. Mas voltando, o senhor estava respondendo aquela pergunta do ouvinte se é auditável ou não.
Então, a discussão se foi pro TSE, né? Ah, então assim, não é auditável, porque lá uma meia dúzia de técnicos definem eleição e a empresa lá, aquela história, né? Então o que o TSE fez esse ano, que eu acho algo muito corajoso. Tendo a te dizer que talvez seja o único no mundo, que eles vão disponibilizar os boletins de urna assim que eles chegarem no TSE. Então, se aqui a RBS quiser fazer a totalização, pode fazer.
Se a Kelly, pessoa física,
quero fazer a totalização, quero ter todos os dados, quero mostrar. Tu faz um programa de computador, uma receita dessa que eu ainda tava te contando, que pega esses dados direto na internet, aí sim na internet, né, pra disponibilizar mesmo pra população.
Porque eles estão ali.
Estão ali, carrega e faz totalização. Então a gente nem depende, de fato, a totalização hoje nem depende do TSE.
Da apuração do TSE.
Da apuração do TSE. Então isso é uma mudança.
Ousado.
Muito ousado. Muito ousado. Ainda mais nesse momento. Mas eles estão bem, assim, bem convictos dessa... Por isso que eu te digo que eu imagino que a tendência do TSE, com o passar agora dos tempos...
Mais transparência.
É abrir mais ainda, deixar talvez o código todo ele liberado, tá mais assim... Dotar de mais ferramentas de transparência. Porque também tem a crítica em relação à transparência, daí eles aproveitam, né, pra
claro.
Criar isso, né, claro.
Professor, eu quero agradecer muito o senhor ter vindo aqui, ter tido essa paciência de explicar, porque, olha, paciência é uma virtude. E para encerrar, é isso mesmo. Eu quero saber como é que é lá a sala do TSE. O senhor entra, tem uma poção mágica, tem uma cuca,
caldeirão.
Pegando o folclore brasileiro, o curupira.
Não, eu falei, quando eu fui lá, então eu falei, inclusive, para ele, pro pessoal do TSE, né? Eu falei, então a gente vai conhecer a famosa sala secreta, né? Eu não perdi, não pude perder a piada, né? Eu tive que fazer a piada da sala secreta.
Mas, tem que botar luvas para entrar.
Roupa
coisa...
de astronauta.
Uhum.
Então eles têm, né? Obviamente tem um data center, que é um lugar onde tem muitos equipamentos, vamos assim falando, né? Descomplica, né? Um lugar onde tem muitos equipamentos de informática e tem equipamentos que são esses específicos, são equipamentos especiais, que conseguem processar uma quantidade muito grande de votos, que é uma eleição do tamanho do Brasil, né? Não tem nada de sala secreta, obviamente, né? Tem lá esse lugar onde tem esses computadores, né? Então são computadores especiais, né? De fato. E... Enfim, né? Tem os técnicos e tem a sala que eles têm, que eles chamam assim, sala cofre.
Uhum.
É uma sala onde tem algumas questões são protegidas. Por exemplo, essas senhas, né? São protegidas. Então, algumas... Talvez daí venha essa ideia dessa sala secreta, né? Não tem nada de secreto. A gente vai lá e entra, né? Claro, tem que precisar de autorização.
Não, aqui
então.
Eu tô na rádio aqui, né? O professor veio aqui, o Rudinei tá aqui comigo. Tem a central técnica,
mesma
né?
Coisa.
Que se ela quer entrar ali, ela só nem mexer nos botões. Mas o quê? Fica uma pessoa ali com os equipamentos, que é por onde passa o áudio que vai entrar pro ar.
E tem, então assim, por exemplo, quem é a entidade fiscalizadora, todas essas que a gente já falou aqui no podcast, tem todo o direito de entrar lá e conhecer essa sala, que é a sala cofre. E ela é uma sala que tem proteções de fato, mas ela não é secreta. É uma sala, inclusive tem um papelzinho na porta, dizendo assim, ó, sala cofre, então ela não é secreta. E mesmo essa questão de, assim, os técnicos decidem eleição, bom, os boletins de urna estão aí. Então eles não têm, na verdade, eles não decidem nada, né? Os boletins. E nessa eleição, além de tudo, ainda essa totalização pode ser feita em paralelo, que tira mais uma outra questão, né? Que é essa possibilidade, então se altera no final os votos. Não, tá lá, né? A gente consegue fazer a totalização também.
Professor, muito, muito obrigada. Só posso agradecer pela sua paciência. Bom, se você ainda ficou com alguma... Parabéns, né? Porque o professor foi absolutamente didático aqui conosco. Eu queria dizer que a gente nunca mais vai chamar o senhor, porque ficou tranquilo, todo mundo entendeu. Mas a gente sabe que o senhor vai ser chamado de novo. Obrigada, viu?
Não, imagina, eu tô sempre à disposição, tá?
Obrigada, professor. Obrigada pela forma didática de explicar, né? Desde a receita da lasanha até explicar o que é o código-fonte, né? A descrição disso. É muito mais fácil quando a gente enxerga, né? Didaticamente, de forma desenhada, destrinchada aqui. Então, obrigada, professor. Obrigada a vocês que estão aqui no podcast sempre. Muito, muito obrigada por compartilhar o conteúdo, por fazer chegar em mais gente. Nosso objetivo, nosso propósito é justamente esse, fazer todo mundo entender. O Descomplica de hoje vai ficando por aqui, mas eu tô te esperando aqui mesmo para mais um episódio. Um beijo, até lá.